coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi...
Fala com ela. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7 e terças às 11 da noite. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
O que nos fascina na vida são os encontros. Quer dizer, há quem se fascine somente por dinheiro, mas a esses Deus lhes dê grana. A vida são os encontros e o que deles fica, o que deles retiramos, mesmo quando nem pensamos que dali viria bem ao mundo. Vem sempre se quisermos. Deixem-me contar isto. No dia em que nos fomos despedir de um amigo que tinha morrido, acabámos à mesa a almoçar e o almoço transformou-se em jantar. Ficámos horas a celebrar a oportunidade de o termos conhecido. Ficámos estranhamente felizes com a possibilidade de transformar um momento triste num momento bom. Depois deste amigo ter morrido, outros também nos deixaram. A vida vai encarregar-se de nos levar os que mais amamos, até ao dia em que seremos nós a deixar os que nos amam. É inevitável. Na dúvida, celebremos e nunca poupemos no bem que podemos fazer, sem olhar a quem, ensinou a minha mãe. Hoje o encontro já não é à mesa, mas é à mesa da rádio. Celebramos o novo disco dele e celebramos essa mesma bênção de estarmos vivos e fazermos coisas de que gostamos, e a família e os amigos, acordes para uma vida feliz. É uma das figuras mais queridas da música em Portugal, mil e um projetos, ele tombado sobre a guitarra, como quem retira dela o melhor, e retira sempre, seja qual for a banda, a musicalidade implícita. O Fala Com Ela também é uma espécie de hotel, eu gosto muito de hotéis, onde se dão os encontros, onde se contam coisas inesperadas, onde desconhecidos ficam amigos, onde outros partem sem regresso. Por isso, vamos espreitar Odeon Hotel, o novo disco dele, enquanto metade dos Dead Combo, mas acabaremos a fazer a revisão da sua vida, como se estivéssemos outra vez à mesa. Da António Arroio ao Rock Rendezvous, da experiência Anthony Bourdain ao encontro com Mark Lanegan, da importância da família que escolheu à ligação com a mãe que depois dos 40 começou a tocar, à paixão pelo desenho e pelas artes e pelo design, que são também metade da sua vida. António Manuel Antunes, Tó Trips, hoje de volta ao Fala Com Ela. Olá,
Olá,
Tó.
Olá, Inês. Obrigado.
Foi mesmo bom aquele almoço, jantar, em que pudemos celebrar a vida, apesar de termos perdido alguém importante. A partir de uma certa altura sabemos que isso nunca vai deixar de acontecer, não é? Porque nós vivemos muitos anos com uma certa ideia de quase invencibilidade, não é? Em que a morte está muito longe do nosso horizonte. E depois a morte começa a ser muito constante.
É verdade. Acho que foi o almoço mais longo da minha vida.
Esse almoço em que estivemos foi tão bom. O melhor é celebrar sempre, não é? Na dúvida, o melhor é celebrar.
Sim. Aliás, não temos grandes hipóteses se não celebrar.
Lembras-te como conheceste o Zé Pedro? Foi no tempo do Rock Rendezvous?
Eu conheci o Zé Pedro a primeira vez porque estive a trabalhar num café. O meu pai tinha um café pequeno e eu ali ao pé da Praça de Espanha, que na altura se chamava Palhavã.
Sim.
E uma vez eu estava lá a trabalhar para ganhar algum dinheiro e quem se senta à mesa era uma pessoa que eu admirava porque já tinha visto os Chutes e gostava dos Chutes, e era o Zé Pedro, mais umas amigas, e eu fiquei todo contente, fui lá servi-lo e disse: olha, gosto imenso do teu trabalho.
Foi, isso terá sido em que ano?
Ou seja, servi-lhe um café e uma água das pedras, uma cena assim.
Terá sido quando?
Isso foi, pai, em 80 e tal, 85, 84, pai.
Sim.
Ele apareceu ali, aquilo até era assim um café assim meio ao pé do Hospital de Oncologia. E depois, mais tarde, conheci mesmo o Zé Pedro porque nós convidámo-lo para produzir o primeiro disco dos Lulu Blind,
que foi agora
93. Exato.
E vocês nessa altura andaram em digressão.
Exato, e depois o Zé convidou-nos e os Chutes convidaram-nos para fazer as primeiras partes deles. E foi aí que eu conheci e tornei-me super amigo do Zé.
O que é que distingue o Zé Pedro, já agora, para percebermos? Há poucas pessoas tão consensuais em Portugal, não é?
Sim, toda
a gente gostava do Zé Pedro.
Sim.
É verdade.
Sim.
Nunca me apareceu ninguém a dizer que não gostava do Zé Pedro.
Eu não conheço ninguém.
Mas tinha sobretudo a ver com o que ele estava disponível para dar, a humanidade dele, não é?
Exato. Bem, já toda a gente disse tudo e mais alguma coisa sobre o Zé, não é? Mas, sei lá, uma das coisas que o Zé tem é tinha tempo para os outros, tinha essa disponibilidade e essa generosidade em o Zé, sei lá, é a única pessoa que eu conheço que, mesmo já nos últimos tempos com os Ladrões do Tempo, vínhamos, lembro-me uma vez, ainda vivia em Alvalade, ele deu um boleia do Estúdio dos Chutos, era um pai 4 da manhã, pá, ele já, pronto, já estava doente e cansado, mas ele ainda me deu boleia do Estúdio dos Chutos, e parámos lá em frente à minha casa, e ainda tivemos ali os dois um bocado a falar, e ele depois ia para a Praça de Londres, onde ele vivia, com a Cristina. E eu lembro-me de sair do carro, ir para casa, e ele ficou no carro parado à espera que eu entrasse no prédio, aquelas coisas que normalmente se faz às miúdas. E eu pensei assim, pá, este gajo realmente é extraordinário, quer dizer, eu assim, pronto, está tudo bem, Zé, tchau.
Incrível
isso. É incrível. E sempre preocupado, sei lá, questões de saúde, tipo... Pá, então, já foste fazer as análises, já, sei lá, sempre uma preocupação, sempre.
Quando dizes tinha uma disponibilidade e uma generosidade, é isso que nos falta hoje em dia, na forma como vivemos, Tó?
Sim, eu acho que sim. Acho que as pessoas também são muito... Não sei se também com as cenas das redes, as pessoas estão mais viradas para elas próprias, mas depois esse lado de... Quer dizer, hoje em dia já não sei tanto por outras razões, por questões familiares e porque eu tenho família e porque já não preciso tanto disso, não sei. Mas acho que às vezes falta esse lado de convívio, de estarmos uns com os outros, de... Não sei, as pessoas acho que estão mais viradas para si próprias.
Sim, é verdade que as redes...
Parece que têm menos tempo para...
Mas o tempo é o tempo.
Sim, sim.
O tempo, eu tenho dito muitas vezes aqui e estou consciente disso, o tempo tem outra velocidade, de facto, hoje
sim,
em dia.
Tem.
Mas a verdade é que as redes sociais têm feito o culto do umbiguismo e estamos todos a fazê-lo, atenção.
Sim, sim, sim.
E isso, de facto, privou-nos do contacto com o outro, porque nós preferimos ficar... Na adoração do próprio, a estar a tolerar os defeitos do outro, não é? É um bocado isso também.
As redes também trouxeram uma coisa que já havia, pelo menos sentia essa necessidade, que é onde é que para o pessoal que para à noite, onde é que para de dia? Eu lembro de pensar isso, por exemplo, nos anos 80 ou nos anos 90. Epá, onde é que para aquela malta fixe da noite? Onde é que eles param de dia?
Que boa imagem essa.
Yeah.
E encontravas na altura?
Apá, havia sítios, às vezes ia aos Corcheus, que era onde parava, sei lá, o João Ribas e essa malta assim mais da pancalhada, mas havia outras pessoas, sei lá, o pessoal do bairro, onde é que eles paravam? Que eu encontrava sempre à noite, mas depois de dia não sabia. Ou seja, não havia um pois, e acho que as redes vieram substituir um bocado. Essa incógnita, ou essa pergunta que eu fazia às vezes a mim próprio, onde é que para a malta, pá? Eu gramava de estar com essa malta. De dia.
E agora, se fizeres essa pergunta, claro que as pessoas estão nas redes, yeah, mas se fizeres essa pergunta, as pessoas estão em casa com as suas famílias, porque todos vocês, entretanto, têm famílias,
sim,
não é?
Sim. Também sim, a malta muito... da minha idade, sim. Hoje em dia eu saio à noite, já não conheço quase... Ou seja, à noite está super animada, mas pouca gente eu conheço.
Aguentas ainda numa noite até tarde?
Aguento, ainda há pouco tempo fizemos aí uma noitada, eu e a Raquel, sim. Fazemos assim, fazemos questão de fazer.
O que é diferente hoje em dia nessa noitada? Ou nada é diferente? Porque
se estivermos com amigos, não é diferente, porque andamos sempre de um lado para o outro. Mas os dois, por exemplo, só os dois, às vezes é um bocado complicado acharmos pessoas. Ou... vamos a sítios porque sabemos que é capaz de estar lá alguém que conhecemos, mas é mais lixado.
Mas ainda se conseguem divertir muito os dois, só os dois não conseguem. Sim. Isso é tão bom.
Esse lado também de desaparecer as pessoas, também tem, às vezes também penso que não é só as pessoas que desaparecem, é uma certa Lisboa que desaparece, uma certa cidade onde eu vi, pronto, vivi e vivo, mas que desaparece, e isso às vezes deixa-me, para além de perder as pessoas, e que tem sido várias nestes últimos tempos, há uma certa Lisboa que se vai perdendo, uma certa...
Sabes, quando pensei neste nosso reencontro, claro que havia o teu disco em fundo, mas eu pensei, nós passámos agora pela perda... Sim. Sucessiva de várias pessoas, não é? E de facto nós estamos perante um fim, estamos a assistir ao fim de um ciclo. Quando alguém dizia no outro dia, a propósito da morte de Manuela Reis, e depois alguém disse, que exagero, não é exagero. É o fim de uma era tal como a vivemos, não é?
Eu também acho.
Há pessoas que fizeram Lisboa, o Manuela Reis e o Zé Pedro, fizeram evidentemente de Lisboa e do país, porque abriram horizontes, fizeram a diferença, não é?
Sim.
E a morte deles termina, é um marco, no sentido em que estamos a viver, estamos a preparar para outra coisa.
É uma outra coisa, vai ser outra, sei lá, é outra cidade.
Já
não é?
Já é.
Mas é outro tempo.
Espero que a memória deles ajude a que não se perca a identidade da cidade e a nossa própria identidade.
Eu acredito sempre que há sempre pessoas que
fazem a diferença.
Exato, isso há. Sempre houve e sempre haverá.
Sim. Vamos à primeira canção. Tu escolheste Simone Dias?
Opa, isso foi uma... Eu escolhi duas canções porque é a primeira e a última. São duas canções que... Esta foi a minha querida mulher que me a apresentou. E quando a ouvi comecei a chorar. E a última também. Não foi a Raquel, mas fui ouvir o disco desse rapaz. E, epá, e de repente dei para mim a chorar. Portanto, é porque alguma coisa se passa aí. E acho essas músicas lindíssimas.
Chama-se Tonada de Luna Llena.
É um cantor dos finais Simon dos Dias. Anos 20, de venezuelano. E que a Raquel, como esteve no Chile, conheceu muitas coisas de cúmbia e de América do Sul. E então apresentou-me... Aliás, muitas coisas que eu aprendi na música foi com mulheres.
É por isso que tu és especial.
Acho que são mais...
sensíveis.
São mais curiosas também.
Ah, isso é um bom tema. Então vamos ouvir a música e já voltamos à curiosidade.
Con el mío. Que no me deja la vida, Dios.
que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer te la vi. Ayer tarde la lavé, luna, 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 ya la menguante. Luna, luna, luna llena, menguante.
Fala com ela na Radar, hoje a conversa com Tó Tripos, dos Dead Combo e de tantas outras bandas. Queria voltar a isso da curiosidade, porque eu acho que, bom, a curiosidade não é exclusiva das mulheres. Eu digo sempre que enquanto quisermos ser novos, temos que ter a curiosidade como arma, como ferramenta. Mas tu achas que as mulheres são mais curiosas?
Acho, pelo menos, das mulheres, sei lá, com quem eu vivi, sempre tem um lado mais let it flow, ou seja, não, eu descobri muita música que não era a minha praia, sei lá, nos anos 90, quando vivi com a Patrícia Almeida, que foi uma das pessoas que desapareceu na minha vida.
Que morreu recentemente, fotógrafa.
Exato. Pá, sei lá, ela ensinou-me a gostar de drum and bass, que na altura eu andava na rocalhada e pancalhada, e ela ensinou-me e mostrou-me muita coisa. Pessoal do hip-hop, comecei a gostar de hip-hop porque ela me mostrou, ela envolveu-se também, fez exposições de fotografia sobre a malta do hip-hop na altura, nos anos 90, no início. Com a Raquel, com a minha atual mulher, e acho que será para sempre.
Que bom.
Aprendi imenso, sim. Acho que são, as mulheres são mais ecléticas e não tão, sei lá, preconceituosas, não sei, na música. Acho que não têm tantos rótulos, gostam da música porque que lhes toca mais, ou até, isso vê-se mais até na liberdade que têm com o corpo, na dança, ou à noite.
Os homens têm mais medo do ridículo? Não achas que às vezes é
isso? Sim, acho que sim, sim.
E tu, sim, como é que tu lidas com isso, Tó?
Eu sou um gajo como um outro qualquer. que
tens medo do ridículo?
Eu não me levo, por exemplo, tanto eu, por exemplo, nos Dead Combo, tanto eu como o Pedro, não somos gajos de nos levar a sério. Acho que as pessoas devem se rir de si próprias. Acho que têm que ter essa. Acho que é bom ter essa capacidade. Sim, mas o ridículo.
O que é que será o ridículo? Às vezes também nos perguntamos, sim, não é?
Se for um ridículo tipo Charlie Chaplin, acho que é fixe. Ou Buster Keaton, não sei.
Isso é o ridículo.
Acho que é fixe um gajo ter a capacidade de se rir de si próprio e não fazer as coisas a sério, mas não levar tanto a sério as coisas que se faz. Porque há coisas que depois acho que são tão importantes, sei lá. Como vários miúdos à escola, ou
claro,
fazer um disco, ou sei lá, para não ser muito, não nos levarmos muito a sério, pronto, nessas, fazer as coisas a sério o melhor possível, aquilo que a gente sabe, mas não sermos, faço isto, faço aquilo.
Em relação aos Dead Combo, às vezes é tão difícil continuar em frente, o que é que vos tem feito continuar, a ti e ao Pedro?
Olha,
isto é como
disco,
uma relação, não é? Porque
sim,
há um desgaste,
sim.
Vocês saturam-se, sim, evidentemente, da relação que têm.
Certo, sim.
O que é que vos faz ir em frente? Encontraram uma fórmula
Estamos. Há uma coisa que, embora eu e o Pedro sejamos pessoas diferentes. Em muitas coisas muito diferentes, mas há uma coisa que a gente sempre percebeu um no outro, é que a gente entende-se bem, ou seja, não há cá egos, ou sou eu ou é ele, não somos gajos de egos, Portanto, ou seja, ao nível da música, a coisa funciona, flui.
Tem pois... uma espécie de silêncio cúmplice.
Sim, epá, por exemplo, este disco foi um disco um bocado difícil de fazer porque nós íamos acabando. Tivemos aí uns 6 meses sem nos falarmos. Ou tivemos sem que falar andar mesmo. No psicólogo. Pronto, o nosso manager, que é nosso amigo, agora não como, nem é como cena de manager, mas foi como amigo, arranjou-nos uma pessoa excepcional, psicóloga, e propôs-nos isso. Porque a cena estava mesmo mal. Pronto.
Terapia conjugal, quase.
Exato,
não é?
Exato. Foi isso que se fez. E
conseguiram voltar
e
a comunicar.
Conseguimos, sim. Porque ela obrigou-nos a falar à frente um do outro, de várias, depois de muitas sessões. Ao fim e ao cabo, daquilo que eu gosto no Pedro, e dizer-lhe na cara isso, e ele dizer-me na cara o que é que gosta em mim. Não vermos só o lado negativo. Pronto.
O que é que redescobriram um no outro?
Epá, descobrimos que realmente só falando, que é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem. As pessoas às vezes são um bocado, funcionam um bocado como animais, só dão sinais, não é? Mas só falando realmente...
Se consegue comunicar,
se consegue ir à frente. E depois também houve uma coisa que se alterou muito nos Dead Combo nos últimos anos, foi que tanto eu como o Pedro não tínhamos família, então vivíamos muito juntos, saíamos juntos, andávamos sempre juntos, dia, noite.
E isso quebrou-se.
E isso, entretanto, o Pedro tem a sua família, eu tenho a minha, e pronto.
Estão as duas retratadas no álbum.
Exato, exato. A ideia até foi do Pedro.
A terapia funcionou?
Funcionou.
Falam um com o outro agora, mais?
Sim, falamos, sim. Falamos e... eu acho que também existe uma coisa que é... tem que haver respeito. Imagina, eu e tu, eu tenho que respeitar os teus defeitos. Se queremos que isto continue, eu tenho que respeitar os teus defeitos como tu tens que respeitar como eu sou, não é? Tem que haver um respeito nesse sentido. Não dá para... não dá para estarmos aqui os dois a falar e eu depois vou-me embora e despeço-me toda a gente e não me despeço de ti.
Que engraçado.
Ouvir de Viena do Castelo os dois, como já aconteceu, sem falarmos um com o outro e chegarmos à ZDB, na altura tínhamos uma sala de ensaio, e dizermos chá um ao outro e cada um vai para o seu lado. Isso é impossível, isso é insustentável.
O que é que leva a chegar a esse ponto de não haver comunicação?
É tipo, tu vais largando a corda e eu também vou. Até pronto, olha. Até.
É engraçado porque quando estavas a dizer defeitos, temos que aceitar os defeitos dos outros ou respeitar. Não, tu disseste respeitar.
Tem que haver respeito.
Sim, sim, mas repara, quando tu disseste a palavra defeitos, já há nisso, e nós todos fazemos isso, já há nisso julgamento.
Certo.
Porque às vezes o que nos parecem defeitos são, na verdade, particularidades daquela
exato,
pessoa.
É verdade, sim.
Só que não, como não encaixam com
exato,
as tuas particularidades,
é
passam imediatamente a ser
defeitos.
Exato. No fundo, o que nós temos que aceitar é que é sempre isso, e é sempre esse o ponto de partida, infelizmente, para as guerras. É a diferença do outro.
Certo.
Não é?
Sim.
Porque nós, no fundo, procuramos sempre que os outros encaixem. Tipo, isto tem tanta piada porque ele é parecido comigo. Não, ele é muito diferente de mim.
Sim, mas há aquilo que eu chamo os mínimos olímpicos, que é as pessoas terem educação. Educação tem a ver com... sei lá, eu despedir-me de ti... Chegar aqui e cumprimento toda a gente e não cumprimento a ti. Quer dizer, sei lá, há mínimos.
Sim, há mínimos.
Há mínimos, pronto.
Tem que se perceber às vezes
o
que leva
ele
a
também,
isso.
Ele também tem mínimos para mim, estás a perceber.
E vocês, no fundo, pelo que me dizes, têm que ser os dois orgulhosos.
Sim. São... E teimosos. Somos, bem. Não somos teimosos na música. Um com o outro, ou, tipo, epá, olha isso... Pedro, essa guitarra que fui eu que fiz, epá, isso está uma treta, acho que é mais fixa tua, sei lá. A gente temos uma capacidade de ouvir também somos ouvintes, não somos só músicos. Também somos ouvintes, independentemente de sermos músicos, independentemente de eu estou bem enralado se sou eu que estou a tocar essa guitarra ou não. O que me interessa é aquilo que eu estou a ouvir. Está muito fixe, está porreiro. Olha quem fez. Olha, por acaso fomos nós. Mas tem a ver. Temos essa capacidade de saltar fora. Pronto.
Estás contente com o resultado do disco, por todos os motivos, até por
sim,
esse?
Sim, sim.
Porque sobreviveu a uma ruptura.
Estou, sim. Estou bastante contente. Estamos.
Estão. Julgo que sim. Vamos à próxima canção, Nick Cave, By the Time I Get to Phoenix. Por acaso é uma canção que eu gosto muito.
Eu também.
Tem algumas...
Principalmente essa versão.
Tem uma justificação? Ou é só
porque foi nos anos 80, eu não conhecia essas músicas. E como conhecia o Nick Cave, vindo dos Birthday Party, e ainda vi o Nick Cave a primeira vez que veio cá, e vi em Londres, e gostava imenso do Nick Cave. Mas não conhecia esse disco. E depois, quando ouvi, eu até pensava que as músicas eram dele, vê lá. E para quem conhecia na altura o Nick Cave, muito pessoal, sei lá, na altura do punk e do new wave, nunca iria, não era pessoal ouvinte desse tipo de música. E eu acho que esse disco, eu falo muito desse disco, do Kick Against the Pricks, porque é um disco que é didático, sei lá, para uma certa geração nessa altura dos anos 80 que só gostava de New Wave e de tudo o que se passava. De repente alguém vem com uns clássicos, mas que o Nick Cave é daquelas pessoas tipo Buraco Negro, que tudo o que canta absorve, né? Tipo, fica dele, não é? E essas versões estão espetaculares, acho incrível. E foi a partir daí que eu conheci, olha, conheci os Velvet Underground, nesse disco também é o Tomorrow's Parties. Pronto.
Que bom. Vamos ouvir o Nick Cave, então.
By the time I get to Phoenix, she'll be rising. And she'll find that note that I left hanging on the door. And she'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl so many times before, and by the time I get to Albuquerque, she'll be working. And she'll take off time just to give me a call. And she'll hear that phone keep right on ringing and ringing. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly in her sleep and call my name out low. Thank you.
But time after time after time, I tried to tell her so, but she just didn't know that I would really go, that I would really go.
Fala com ela na Radar. Hoje há conversa com o Tó Tripes, dos Dead Combo, e com o João Doce. Tens tocado?
Sim, tenho tocado com o João. Sempre foi... Apá, eu não me importo tocar sozinho, mas andar na estrada sozinho não é muito... Não é? Até gosto de guiar sozinho, mas não é a minha praia. E então encontrei um... Eu andava a tocar a solo e uma vez fui tocar as Muris e convidei o João Comedes Muris, convidei-o e a partir daí vamos os dois. Acho que a música sempre foi mais de bandas do que propriamente de tipos a solo.
Tens saudades do tempo dos Lulu Blind? Estamos a falar de 1990? Não.
Não.
Foi
o que foi. Aliás, não dava para ser de outra maneira, porque senão já não estava aqui, já tinha morrido.
Era muito rock and roll.
Era, sei lá, andei para aí 2 anos bêbado, sei lá, aquilo, saía todas as noites.
Mas fez parte, não é?
Fez parte, não estou nada arrependido, aprendi bastante, conheci muita gente, mas não... Não.
Isso muda-nos também. Achas que és a melhor pessoa? Bem, primeiro, tens uma família, mas o facto de passar por alguns excessos, e os excessos, atenção, não têm sempre a ver com álcool e outras drogas.
Sim.
Excessos na vida.
Sim.
Isso muda-nos quando nós temos consciência que chega?
Sim.
És melhor, achas que és a melhor pessoa agora, Tó?
Acho que sou. Acho que, e aprendi uma coisa que eu acho que é muito importante na vida, que é saber estar com o punk, saber estar com o ministro, saber estar contigo, saber estar, não deixares de ser quem tu és, mas sabes estar nos sítios, e acho que isso é uma coisa importante que eu aprendi ao longo destes anos todos.
Tens muita razão, porque eu acho que quando nós... somos mais novos e inconscientes, temos às vezes uma postura gratuita.
Sim, sim.
É, não é?
E faz tipo, parte.
Faz parte, pronto. Mas na verdade nós podemos estar bem com toda a gente, não
claro,
é?
Claro, claro.
Mesmo quando são pessoas com as quais nós não concordamos.
Sim, sim.
É bom sabermos estar com essas pessoas. E os excessos fizeram parte da tua vida e da minha vida também, de várias formas. Como é que foram os... Isso eu tenho inveja de não ter vivido, confesso. Os tempos do Rock Rendezvous. Ou andaste pouco lá?
Não ainda andaste. Andei muito, porque o Rock Rendezvous abriu... Eu andei uns anos no Dom Pedro V, depois só no final é que mudei para António Rui. E o Rock Rendezvous era ao pé do Dom Pedro V, portanto... Comecei a parar lá.
Isso em que? 1980 aí?
Eu comecei a parar lá para aí em 84, 85, pronto. Ah pá, esses tempos eram...
Sentia-se que havia qualquer coisa
sim,
a borbulhar,
porque,
ou
basicamente...
não, ou isso é um bocadinho mito também, ou nós idealizámos esses tempos de Rock Rendezvous porque eles já estão lá atrás.
Sim,
também.
Sim, claro.
Também.
Aliás, o passado é sempre uma ficção, não é? Nós imaginamos sempre uma
sim,
coisa
sim.
E depois, aliás, vês isso muito
precisamos
nos
disso
espaços.
Para viver mais confortáveis também, não
sim.
é?
Sim.
Não achas?
Tu vês muito nos espaços, tipo casas de verão ou... Ias passar a um sítio, quando eras pequeno, depois só passado muitos anos voltas lá e aquilo é outra... Às vezes eu gostava de não voltar, porque não é a mesma imagem, portanto o passado é sempre uma ficção. E, pá, mas aquilo eram tempos que, sei lá, às vezes o pessoal, voltar atrás, ou se houvesse uma máquina do tempo, eu não gostava de voltar atrás. acho que ia ser a maior desilusão. Porque opa, havia poucas coisas. E aquilo que havia era meia dúzia de pessoal que fazia coisas. Né? Havia o pessoal da geração, eu tenho 52, o pessoal da geração do Zé Pedro, pronto, que já parava no Frágil. E a malta mais 10 anos mais nova que parava no Rock Renivu, na Teia, no Oceano, nas Palmeiras, sei lá. Mas nos concertos de António Arroio.
Também havia
eram
muitos
sempre
concertos,
as mesmas pessoas.
Mas havia muitos concertos de António Arroio também.
Havia. Que é uma coisa que eu acho que se perdeu um bocado, não sei, agora também estou um bocado fora disso. Mas que eu às vezes pergunto, às vezes há concertos, pergunto à Alice.
À tua filha que anda na António
Sim.
Arroio.
Mas antes havia muito mais esse lado de concertos no liceu.
Por exemplo, diz-me uma ou duas bandas que tenham tocado no António Arroio nessa altura.
Farinha e os Ocaso Épico, Emílio e a Tribo do Rum, Croissant, Mata Ratos.
Estiveste nesses concertos?
Sim.
Porque repara, eu vivia a 300 e tal quilómetros de Lisboa, não é? E eu...
O Porto também tinha um grande andamento.
Pronto, mas eu não vivia no Porto, né? Eu vivia em Mindelo.
Ok.
E as coisas então ainda demoravam muito mais a chegar lá, não é? Por todos os motivos. Sim. Mas eu e o meu irmão vibrávamos com os discos da Ama Romanta, do Rock Rendezvous.
Sim.
E quando eu pergunto isto, quando eu tenho a oportunidade de perguntar a alguém, é porque eu era muito miúda, não é? E sentia que alguma coisa se estava a passar, não é?
Sim.
Quando tenho a oportunidade, quero saber se realmente se passava alguma coisa.
Sim, passava-se. Uma coisa que eu até achei piada nestes miúdos assim, sei lá, das Pega Monstros e não sei o quê, é esse lado de, por exemplo, as bandas da Cafetra, não sei o quê. Essa coisa que não. Que já nos anos 90 eu acho que se perdeu, que era esse grupo de bandas que formam uma editora ou um movimento.
Nos 90 perdeu-se muito
nos
isso.
Nos 90 perdeu-se imenso isso. Nos 80 havia a cena do pessoal da Ama Romanta, as bandas de Braga, ligadas aos Mão Morta. Havia.
E agora há outra vez.
Aquelas bandas, por exemplo, de Barcelos. Assim.
É verdade.
Eu gosto desse tipo de união, pronto, de malta que se junta e até dão um nome à terra. Ou seja, o pessoal só havia falado de Braga por causa dos Mão Morta ou dos... havia uma banda que eu também gostava bastante.
Eu gostava dos Zero Amarelo.
O Zero Amarelo, exato. Não sei se os Rong Rong eram
Braga. Também, é verdade.
E havia uns que eu adorava, que tocavam sempre pintados de prateado, que era o Espírito Ressacado.
Ah, esses
que eram assim uns tipos de quase filhos... apadrinhados pelas Mão Morta.
Espírito ressacado. Não, esses escaparam.
Tinha um tema que era Sida na comida. Era assim uma coisa. Mas pronto.
Bom, mas voltámos. Voltámos a isso. Isso não é Manchester, mas é Barcelos. Pode ser Vila de Conde com os Sensible Soccer. Há montes de.
Vila de Conde era os Irmãos Praça.
Sim, ainda lá estão.
Exato,
que andaram
exato.
Comigo na escola, andámos juntos na escola. Olha, por falar nos Irmãos Praça, que são muito, muito obcecados, sobretudo o Simão Praça com o David Bowie.
Sim.
É o Bowie que vamos ouvir agora, Wild is the Wind.
Sim. Opa, eu depois até pensei que ao fim e ao cabo é só gajos, né? E a cantar. Porque é lógico, eu acho que da outra vez trouxe a Nina Simone, que tem uma versão dessa música que eu adoro, pronto.
Gosto muito.
E que seria a voz que, se fosse para o espaço, levaria. Mas pronto, essa do David Bowie, acho que tem outro flow, sei lá.
Vamos ouvir então.
Thank you.
Fala com ela na Radar, hoje já conversa com o Tó Trips. A saída de mais um álbum dos Dead Combo é só um pretexto para este reencontro, não é? Sim. Tu sabes que nós vamos adiando encontros. Eu aproveito o programa na rádio, é verdade isto, eu às vezes aproveito o programa na rádio para conversar. Eu não me lembro se quando tu estiveste cá da primeira vez já tinha acontecido o famoso encontro com o Anthony Bourdain. Já não me lembro.
Já não me lembro.
Foi importante isso? Ou foi importante?
Foi. Foi importante, ou seja, foi importante para a nossa música ir mais longe, ou seja, ser mais conhecida, vá. Porque para nós, eu lembro de estar com a Raquel e com os miúdos na Marítima de Chabregas, que às vezes, porque já é que não vou lá. Vamos lá. Às vezes íamos lá assim, tipo um sábado, não sei. Comer um bacalhau, eles têm lá um cabrito no forno também que têm, não sei. Pá, e eu lembro-me como a malta toca e muitas vezes os fins de semana não estamos em casa, então era um fim de semana que não havia nada, a única coisa que havia era essa entrevista que eu e o Pedro sabíamos que era com um gajo americano que tinha um programa, mas pá, como o Pedro não vê televisão, eu basicamente via okay, o telejornal da 2, o resto estava sempre ou no Panda ou para os miúdos, pá, nem sabíamos quem era o senhor, né? Só depois é que nos começámos a perceber de malta amiga a dizer: epá, vocês estiveram com o António Bourdain. E eu lembro de dizer à Raquel, a dizer assim: pá, baby, peço-te imensa desculpa, mas agora à tarde não vou poder estar com vocês. Almoçamos e vou lá ter a entrevista lá com o Américas. Vou lá ter com o Pedro, no Castro, íamos ter ao Rio Grande, que eles almoçaram lá. E pronto.
E foi bom?
Foi. É um tipo que podia ser nosso amigo, nada de estrelas. Não?
Abriu portas para outras coisas?
Abriu, principalmente nos Estados Unidos. Tivemos depois dois ou três discos no World, no iTunes, no top do World Music. Hoje recebemos... Recebemos mensagens de malta dos Estados Unidos. Ah, venham cá, não sei.
Ah, sim. Isso era uma coisa que eu...
Aliás, houve uma história até, um tipo que nos mandou uma mensagem num estado do Texas, não sei se foi na Carolina, a dizer que já não falava com o padrasto há não sei quanto tempo e que conseguiu falar com ele através da nossa música, porque íamos dois no carro, tipo eu e o Pedro, e não se falavam. E ele pôs a música no carro, a nossa, e o padrasto perguntou quem era, e então a partir daí começaram a falar.
Uau, uau.
E ele tinha uma loja de chapéus, e então gostava de nos mandar uns chapéus.
E mandou?
Não, e nós, epá, não, deixa estar, ok, manda-te o resto dos discos, e mandámos-lhe ele só tinha um disco, e mandámos-lhe o resto dos discos, ele mandou morada, e nós mandamos.
Olha, podiam tocar muito mais lá fora, não tocam porquê?
Não sei.
Ah, ok. Não é por falta de vontade.
Não, não, não. Podias-me
dizer
não.
Assim, o meu trabalho, não, não, a minha não, família não,
não, não
permite.
Não, 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 não. Não, nós estamos nisto 100%. Isto é a nossa vida.
Deixaste o design gráfico de lado?
Não, ainda faço umas coisas para o Rodrigo Areias, para o Edgar Pera, umas coisas outras para
Mas não vives
malta
disso?
De jazz. Não. Agora já não consegui viver disso.
Agora vives só da música?
Agora só da música. Já há uns anos, desde 2008, que vivo só da música.
Querias muito isso, Tó? Não pensaste nisso sequer?
Não pensei nisso. Pronto, isto da música foi uma coisa que foi acontecendo, não é? Eu ando na música desde 85, 86, e só em 2008 é que ganho mesmo uma vida só da música. Sou um privilegiado nesse sentido, mas eu gosto de fazer outras coisas sem ser música, acho que não seria um gajo feliz.
Por exemplo?
Feliz. Gosto de pintar, gosto imenso, imenso mesmo de gravura, gosto de... E descobri outras coisas agora, como mudámos para o outro lado, gosto de jardinar, que é uma coisa que eu não... E gosto de construir coisas em madeira, isso.
Fizeste lá uma casinha, não foi?
Fiz uma casa para os cães. Descobri que consigo estar entretido sem fazer uma coisa para mostrar aos outros.
Isso é muito bom. Não precisas de mostrar.
É uma coisa que é só, sei lá, estar duas ou três horas a jardinar ou varrer o chão, sei lá. sou feliz também assim.
Quando vocês chegaram a tocar nos Estados Unidos?
Sim.
E depois o que comboio se perdeu para não continuarem a tocar? O que é que achas que falhou aí? Porque a vossa música é absolutamente universal.
Isto, agora também...
E tem um mercado imenso. Sim. A vossa música é muito rara nesse aspecto, porque junta o mundo todo dentro dela, não é?
Sim. Epá, e todas as reações que temos tido, seja nos Estados Unidos, seja onde a gente vá, são sempre boas. Só que depois falta uma coisa que tem a ver com... o lado mais da indústria da música, que é, e por isso mesmo assinámos pela Sony, nessa promessa de lançarmos o disco mundialmente e de haver, porque tu para isto tocar aos sítios tu tens que ter lá o disco e tens que ter uma agência e mais uma outra coisa, tens que gastar dinheiro a promover esse disco, ou pelo menos a editora investir dinheiro para, ou seja, é uma máquina que tem várias agulhas.
É uma estrutura imensa.
É uma estrutura imensa, percebes? E por exemplo, essa cena de termos ido fazer essa tour pelos Estados Unidos e Canadá, basicamente foi um agente cultural de Vancouver que fez a ponte para Portland e Seattle e Vancouver, depois Quebec, e depois deste lado foi a New Jersey e Nova York, que foi uma agente cultural também de Nova York. Mas, ou seja, eram estruturas, basicamente foi quase pessoas de amor à camisola que fizeram isso. Não eram estruturas, não eram agências a sério. Porque depois também se passa uma outra coisa, que é, há agências que nós já tentámos trabalhar e que elas dizem, pá, esse cachê é muito baixo, nós só trabalhamos com cachês a partir de 30 mil ou sei lá.
Então não podem subir o cachê.
Quem somos nós, não é? Pronto.
São.
Mas vou dar um exemplo. Nós tivemos um convite, que era uma grande oportunidade. Pá, como é que ele se chama? É um tipo americano que lançou um disco e queria que nós fizéssemos a primeira parte. Epá, e eram tudo salas que nós nunca, sozinhos, nunca lá chegaremos. E ele já tocou cá e acho que já viveu cá uns tempos em Lisboa. E deram-lhe a conhecer a nossa música. Epá, eu agora é estúpido eu não saber o nome dele.
Eu vou ficar curioso.
Mas ele convidou-nos, ele queria que fôssemos nós a fazer as primeiras partes dele na Europa. E a editora dele, pois, o manager disse, vocês estão disponíveis para estas datas? E assim, claro. E só que entretanto depois a editora disse, epá, não, quem são esses gajos? Vamos pôr os não sei quantos, pronto.
E muitas vezes, eu já percebi isso com outros exemplos, muitas Sim. vezes o artista rende-se um bocado perante o manager ou a editora. Sim. Sim, tem que ser.
Sim.
Bom, não faltarão Sim. oportunidades, acho eu, sim.
Sim, eu acho que... Olha, um senhor que já desapareceu, que era da BBC... Agora para nomes é lixado. Ele uma vez disse-nos que epá, nunca desistam. E acho que o não desistir, acho que é um
motor para a vida. Sim.
Uma coisa é saber parar, outra coisa é...
Não te apetece desistir, não é?
Não, desistir só quando me for embora. Acho que é sempre fixe, ou na música, ou descobrir uma coisa que gostemos mesmo de fazer e de... Ser felizes, não sei o que é isso, mas pronto, estar bem.
Encontrar satisfação.
Acordar bem todos os dias.
Encontrar satisfação nas coisas.
Exatamente.
Não é? Pode ser...
Sempre o lado positivo.
Sim, vamos terminar com essa ideia. Eu ia-te perguntar o que é que te deixa... O que é para ti um bom dia? O que é que te deixa satisfeito? Se calhar pode ser tanto ir à Marítima de Xabregas, exato, como fazer jardinagem.
Ou aquele almoço que tivemos espetacular.
Temos que repetir esse almoço isso, de 8 horas, não
Sim,
é?
Sim, senhor.
Obrigada por teres vindo.
Obrigado.
Ao Fala com
Obrigado,
Ela.
Inês.
Já sabes que eu gosto muito de ti.
Eu também gosto muito de ti. Obrigado.
Vamos terminar com o Conan Osiris.
Sim, não é a minha praia, mas aliás, a primeira vez que eu ouvi foi até na radar e no carro, assim, e o que é isto, meu? Que cena! Fiquei assim, aliás, a Ainoa, a minha do Pedro, também telefonou para o Pedro assim, pá, ouvi um gajo agora extraordinário, não sei o quê. Também ficou assim toda fã. E eu achei aquilo pela estranheza, assim, pô, mas a cantar estas letras, meu, que cena. E pronto, e depois, quando cheguei a casa, bora lá tentar ouvir o disco. Epá, e ouvi esse último tema.
O Obrigado.
Epá, meu, isso é de... Pá, ainda por cima... não sei, pensei em todas as pessoas que tinha perdido e era uma música... Eu ainda tentei, por exemplo, ir à página da Patrícia Almeida de pôr lá essa música, porque eu acho que é... Eu cada vez que ouço isso começo a chorar, porque é uma forma de... Quase de agradecer. É uma música que eu gostava... Aliás, eu tentei pôr, mas não dava para pôr na página dela. Do agradecer, o obrigado... Por aquilo que essas pessoas me deram a mim, estás a ver? Uma forma de agradecer isso. De agradecer tudo aquilo que eu aprendi com elas, estás a ver? E essa música eu acho que é estrondosa, meu. Acho que isso leva-me... Não sei, mexe aqui dentro, fico assim um bocado perturbado quando ouço essa voz e esse som. É um...
Deixa-me banalizar.
E, não é, e lá está, e não é um tipo... Que é a minha praia, mas eu acho que o pessoal deve ir a todas as praias e...
Sem saber que tu ias escolher o Conan Osiris.
Yeah, não...
Há umas semanas eu cruzei Dead Combo com o Conan, dizendo: Deus me dê grana para combater a celulitite. neste caso fica só o obrigado. E é muito.
Yeah, esse obrigado é
um obrigadão.
Fogo.
Tó, até breve.
Tá, obrigado, Inês.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi...
Fala com ela. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7 e terças às 11 da noite. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.